A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Você vai ouvir na Rádio Senado a segunda parte da entrevista com Misael Silvestre.
Continuamos aqui na Rádio Senado. Hoje, Escala Brasileira está recebendo o Misael Silvestre. A gente está aqui ouvindo o trabalho lindo que ele tem feito ao longo desses anos de carreira. Mas eu só quero lembrar aqui para o pessoal que está em Maceió, que acompanha a Rádio Senado em 105,5. Pessoal do Rio de Janeiro, que nos ouve em 105,9. E a galera de Porto Velho, que também nos acompanha em 103,7. Obrigado demais pela audiência. Muito bom ter a companhia de vocês, tá? Misael, a gente percebe no teu currículo, né, na tua biografia, que você é muito atuante também na cena litúrgica, né, daqui de Brasília, né? Você é um músico que, além de tocar na noite, de gravar álbuns de jazz, de MPB e tal, você também toca profissionalmente na igreja, né? Como é que você vê o papel da igreja na formação de novos músicos e também como mercado de trabalho, como é que se percebe na igreja esse lugar que emprega músicos, que dá sustento para músicos? Diz pra gente qual a tua visão sobre esse aspecto também da vida musical.
Ah, isso é muito importante. Bom, foi muito importante na minha formação musical, né? E a minha primeira professora de piano era da minha igreja, lá na Assembleia de Deus aqui da L2 Sul. E ela me acompanhou, assim, a Rita Conte, né? Rita Conte. Ela ainda é professora na escola de música até hoje. Ela me acompanhou, assim, dos 5 para 6 anos até uns 12 anos. Então, assim, tudo que eu sei da técnica do piano, daquelas coisas que a gente estava conversando sobre nota repetida, sobre dedilhado, escala, sobre como enxergar a geografia do piano, tudo que eu sei de técnica do piano eu devo a ela, assim, né? Em primeiro lugar, porque ela me tirou do zero e me fez tocar mesmo, né? Ela me colocou para tocar. A ponto de que eu passei a tocar na igreja, passei a atuar na igreja, né? Tocar regularmente nos cultos e tal, e acompanhar coral, tocar com as orquestras que tinham lá na igreja e tudo mais. Então, assim, número um, pela formação que a igreja oferece muitas vezes, né? Porque você tem músicos disponíveis lá para te ensinar, para dar aula, para tudo mais. Número dois, porque a igreja, ela te oferece um lugar de prática semanal, de atuação, né? Você tá estudando ali com seu professor e no domingo você vai tocar. Na terça, na quinta, na quarta, sei lá, que dia da semana você vai tocar. Toda semana você tem um repertório diferente, você tem coisas novas para aprender, coisas novas para tirar. Às vezes tem que tirar de ouvido porque não tem a partitura. Às vezes tem a partitura e você tem que ler, tem que estudar para tocar exatamente igual. Então, assim, para mim foi um laboratório incrível, né? Esse segundo aspecto de toda semana eu tinha um desafio, digamos assim, para cumprir, uma tarefa para cumprir. E isso foi moldando, né, a minha capacidade de lidar com tarefas musicais. Isso agora é o que eu faço sempre, né? E a terceira coisa, que eu acho que foi um ponto que você colocou muito bem, é que algumas igrejas, tá? Não vou dizer todas, porque essa é uma realidade que ainda está se construindo, né? Mas da possibilidade do músico fazer carreira na igreja, né? De ser um músico contratado, como eu sou hoje. Hoje em dia eu sou um músico contratado da Assembleia de Deus do Gama Oeste e eu tô lá há 16 anos, né? 16 anos trabalhando lá, então fazendo arranjos, preparando áudios no estúdiozinho que tem lá da igreja para uso na própria igreja mesmo, então às vezes backing tracks, coisas assim que a gente vai usar para nós mesmos e ou produzindo, fazendo playbacks para quem precisa, ou arranjos de música do Inário, ou criando cantatas musicais para os eventos do calendário, do ano e tal. Enfim. E tocando, claro, nos cultos principais da igreja, né, nas atividades todas. Então, isso, com o terceiro ponto, né, virou uma possibilidade mesmo do Bosco que está na igreja, formou na igreja, de continuar trabalhando na igreja, que é o ambiente, digamos, mais natural ali para ele, mas ele se sente em casa, né? Então, e se você observar o cenário musical em geral, você vê muitas pessoas que trilharam esse mesmo caminho, né? Começaram na igreja, aprendendo, e aí foram atuando ali todo domingo, todo dia de semana ali que tocava, ensaiando com os grupos e tal, e de repente as oportunidades profissionais começaram a surgir. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com vários outros músicos aqui. Eu poderia passar o dia todinho citando músicos que vieram desse contexto, né? Então a igreja tem esse papel de formação musical e de dar para os músicos uma plataforma, digamos assim, de tanto de aprender, quanto de praticar, quanto de depois sair para o mercado ou trabalhar na própria igreja onde eles foram formados, né?
Uau! Interessante essa tua visão, porque você, né, teve essa formação, você continua trabalhando, né, nesse ambiente litúrgico, né, religioso, mas também expandiu, né? Você, não, né, você teve oportunidade também de trabalhar com outros artistas aqui, gente, da MPB, do Brazilian Jazz, né? Trabalhou com Zé Renato, Ivan Lins, vários álbuns de música instrumental, como esse cumprido Vasconcelos, mas você não precisou deixar o ambiente religioso para fazer esse tipo de trabalho que o pessoal chama de secular, né? E vice-versa, a igreja não te limitou nesse aspecto, né? Ela, ou você, ah, não, você só precisa ficar com a gente. Na verdade, ela foi sua plataforma para você buscar também outros lugares, né? Muito interessante.
É, buscar outros lugares e buscar formação também, porque ainda tem isso, né? Como eu convivia com outros músicos que já tocavam, que já eram mais velhos que eu, mas já estavam atuando no mercado, ou em orquestras, ou tocando na cidade no geral, eles também me aconselhavam, ó, entra no NB, faz o curso de música, estuda, vai para escolas de música, tal, ó, o curso de verão, vai ter... ainda tem isso, né, de você ter uma rede de músicos ali que te apoiam e te direcionam também, uhum, né, para o mercado. Então, assim, eu só tive a ganhar, né, nesse contexto.
Ah, que bacana. Existe algum registro seu, do teu piano, do teu teclado, nesse ambiente mais litúrgico, mais religioso, da música religiosa? Tem alguma gravação sua que a gente pudesse ouvir nesse contexto também, Misael?
Então, eu vou citar um que eu acho muito especial, uma pessoa que eu gosto muito aqui, que está à frente da Orquestra Cristã de Brasília, né, que é o Joel Barbosa. Então, a gente gravou logo depois da pandemia ali, se eu não me engano. Eu não lembro agora se foi antes ou depois. Mas a gente registrou o trabalho da Orquestra Cristã, lá na Casa Thomas Jefferson, e foi muito legal, foi bem bacana, com a Big Band, né, da Orquestra Cristã. Então lá tem um pouco disso, e na verdade é interessante, porque na minha igreja, né, que é essa que eu citei a primeira, onde eu aprendi, onde eu pratiquei e tudo mais, a gente tocava vários arranjos do Joel. Uhum. Então foi super especial para mim ter essa oportunidade de gravar com ele também, agora com a Orquestra Cristã, com a Big Band. Se chama Tema da Ocebra, que é a Orquestra Cristã de Brasília.
Ei, show.
E aí é um arranjo que o Joel fez pra...
Beleza, então vamos tocar essa então nesse bloco. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.